Chora, sanfona sentida, sanfona sofrida.
Ciara ensinando o mar, deixa eu falar. A conversa proseada, made in Ceará. Vai da tia que bota a cadeira ali na calçada. Passa pelo jangadeiro e o véi que pega a enxada. Pra arar a terra de onde inventar a panelada. De onde vem um povo forte desbravar as estradas. Povo que inventou repente, de repente virou rima. Povo inteligente, porque o QI é lá em cima.
Olá, eu sou Larissa Falcão.
E eu sou o Ciro Câmara.
Esse é o Cearenciando e a gente começa o nosso episódio mais cedo nesta semana. Porque ontem, domingo 15 de março, o governo do Ceará confirmou os três primeiros casos que testaram positivo para o novo coronavírus Covid-19.
É isso, a gente compreendeu que o momento é de levar informação oficial para a população. É por isso que nós trazemos nesse momento a palavra do secretário da Saúde, Dr. Cabeto, ele que muito gentilmente nos atende neste momento, diretamente da Secretaria da Saúde.
Passa pelo jangadeiro e o véio que pega a enxada pra arar a terra de onde inventar a panelada. De onde vem um povo forte desbravar as estradas. Povo que inventou repente, de repente virou rima. Povo inteligente, porque o QI é lá em cima.
Dr. Cabeto, a partir do momento em que nós temos esses três primeiros casos confirmados no estado, muda algum procedimento no trabalho já desenvolvido pela CESA?
A metodologia de trabalho já estava toda estabelecida por etapas. Então, nós estamos vivendo ainda uma fase de impedir a contaminação, né? Esses são casos ainda que a gente considera de contato externo, mas é muito importante nessa fase frisar que nós colocamos na comunicação que diariamente essas medidas podem ser mudadas de acordo com o panorama epidemiológico. No momento atual, o que é que nós temos? O Estado decidiu solicitar a não ocorrência de eventos com público maior do que 500 pessoas, que eventos públicos, comemorações, devem ser evitadas. A população acima de 80 anos deve ter um cuidado especial. Se for possível, fazer isolamento domiciliar. E a população que é portadora de doenças crônicas, que me reduzem a imunidade, principalmente se tiver acima de 60 anos. Estou me referindo aqui às pessoas que tomam drogas que reduzem a imunidade, os portadores de insuficiência cardíaca, as pessoas que estão tratando câncer, essas pessoas, ou portadores de doença autoimune. Essas pessoas devem fazer isolamento espontâneo em domicílio, né, para que essa contaminação com essa população de risco reduza. A outra coisa é quanto à forma de lidar com os transportes públicos. Já solicitamos a todas as empresas que prestam serviço de transporte público que obedeçam às normas de orientação da população, que promova, no mínimo uma vez por dia, a limpeza das barras, das áreas de contato das pessoas que usam transporte público, que aquelas pessoas que têm um síndrome viral aguda, ou seja, que tenham tosse, febre, coriza, elas devem fazer imediatamente isolamento domiciliar, e que aqueles que são considerados suspeitos, que tenham tosse, febre, elas devem, e que tenham contato com alguém que tenha tido coronavírus, ou que tenha vindo de outros países com transmissão comunitária, ou seja, que já haja uma transmissão, como quase todos os países da Europa, Estados Unidos, essas pessoas devem procurar o atendimento para a realização do exame. Quais locais? No público, Hospital São José, duas UPAs estão preparadas para isso, são a UPA Edson Queiroz e Vila Velha, né? E todos os hospitais privados, além dos, de todos os laboratórios de análise clínica. Num segundo momento, talvez a gente vá recomendar que todo mundo faça o exame.
Uhum.
No começo, com o objetivo de identificar todos os contactantes para que a gente reduza a contaminação do restante da população.
Claro.
É muito importante lembrar que a ida para o hospital ela é fundamental quando da presença de falta de ar, né? Porque aí delibera um quadro mais grave. Também é importante levar à população que essa é uma epidemia, uma pandemia, que a grande maioria das pessoas vão ter quadros leves. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 90%. Então, é preciso muita prudência, muita serenidade, né? Cuidados higiênicos são os hábitos que mais podem prevenir isso. Quer dizer, lavar as mãos, a etiqueta de tossir ou espirrar, né? Usar lenço descartável, né? E se tiver gripado, usar máscara e procurar se auto-isolar para não contaminar os outros. Não é uma coisa fácil, né? É importante que a população realmente se conscientize, que não negligencie principalmente essas coisas mais simples. Então, nós estamos falando aqui de ter álcool gel nos espaços públicos, nos restaurantes, nos hotéis, nos shopping centers, e que as pessoas realmente procurem fazer higiene, né, para impedir a disseminação do vírus. Porque é um vírus que tem muito contato, né, ele transmite muito fácil por contato, embora ele não tenha uma mortalidade tão alta, ou seja, uma mortalidade menor.
Entendo. Dr. Cabeto, no final do podcast, do episódio de hoje, a gente vai colocar, inclusive, o áudio com as explicações, a campanha do governo que trata desse assunto. Eu queria, o senhor já antecipou aí algumas questões, as aglomerações, o transporte público, em relação às escolas e universidades. Qual é a orientação?
Pronto. Nós estamos reunidos daqui a pouco. Nós montamos um comitê de crise que tem representação de todas as unidades, da sociedade civil, do CDL, da FIEC, da FEComércio, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual e Federal, quer dizer, todas as entidades, para que o Estado tenha uma conduta única e deixe a população muito tranquila por ter uma orientação única. Essa orientação vai ser dada pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Hoje à tarde, nós vamos sair depois dessa reunião agora, nós vamos sair com as recomendações para escolas e universidades. Se nós vamos suspender e por quanto tempo nós vamos suspender, né, e como é que isso vai ser analisado.
Entendo. O mesmo, eu imagino, para o comércio, né, já que o senhor citou aí a CDL e também a FEComércio.
Nós não vimos motivo agora para a gente tratar de fechamento de shoppings, hotéis, isso não se trata disso. Aí são os cuidados básicos de higiene. Lembrar que as pessoas que estão se transportando de outros países para cá, que se tiverem sintomas, tosse, febre, coriza, elas procurem atendimento médico imediatamente para que a gente possa identificar o caso. Num segundo momento, e principalmente que a partir daquele momento, todas as pessoas e os contactantes íntimos, aqueles que tiverem contato mais íntimo, com distância de menos de 1 metro, devem automaticamente fazer autoisolamento.
Doutor Cabeto, em relação aos 3 casos confirmados, qual é o procedimento, qual é a diretriz para que a SES acompanhe mais detidamente esses casos mais delicados?
Pronto, a Secretaria de Saúde está acompanhando todos os casos, fazendo ligações diárias, né? Esses casos, todos os familiares e pessoas que tiveram contato com eles desde o início dos sintomas estão sendo orientadas a estabelecer isolamento domiciliar e que o quadro clínico é acompanhado diariamente, 2 vezes por dia, e os contactantes são monitorados pela própria secretaria via telefone. É importante lembrar que a Secretaria de Saúde já tem um telefone aberto ao público que até hoje funciona de 7 às 19, mas vai ser expandido com um teleatendimento, inclusive com teleconsulta, para toda a população a partir de hoje à tarde. A gente vai informar outros números. E os contatos do próprio centro epidemiológico, os profissionais de saúde para orientação. É muito importante nesse momento que todos os profissionais de saúde obedeçam às regras de notificação. Ou seja, é muito importante notificar todo mundo que vai nas emergências privadas e públicas, precisam ser notificados, porque através dessas notificações a Secretaria de Saúde pode conseguir mapear e restringir a expansão da epidemia.
Uhum.
É importante, então, lembrar, frisar, que os profissionais de saúde, que o próprio paciente se interessa em notificar, né? Qualquer dúvida pode ligar no número da Secretaria de Saúde, entrar no site, está lá, todos os números estão disponíveis. E diariamente a Secretaria de Saúde, às 5 horas, publica um boletim da evolução epidemiológica no Brasil, no mundo e no Ceará, e entender a população que o Estado ele está absolutamente atento, que não há uma medida que precise ser tomada, que não vai ser tomada no tempo certo. Para isso, o que a gente está dizendo? Que a gente não pode ter pânico, que é preciso ser responsável e todas as medidas serem tomadas com embasamento científico e dos impactos sociais. Uhum. Lembrar que muitas das medidas vão impactar na economia das famílias, na vida das pessoas. Então, nós estamos muito preocupados em proteger a população e fazê-lo da maneira mais adequada, mais acertada e da maneira mais correta.
Doutor Gaberto, uma informação que tem circulado nas redes sociais e também a preocupação, eu sei que o senhor tem, da automedicação, é em relação a que o ibuprofeno não faria efeito, na realidade, catalisaria um efeito negativo em relação a quem tem o Covid-19. O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso?
A gente tem sugerido que evite o uso de ibuprofeno e corticosteroides, né? Embora seja um relato de um trabalho, esse trabalho sugere que essa população tem forma mais grave da doença. Então, podendo evitar, é importante que as pessoas não usem anti-inflamatório e corticosteroides.
E em relação ao fato de nós vivermos aqui em um clima extremamente tropical e que, em tese, o Covid-19 não se propagaria na, digamos assim, na dimensão que tem feito na questão temperada? O que é que o senhor tem a dizer?
A gente não tem ainda esses dados. Há uma sugestão baseada em epidemias de influenza, que costumam ter um ciclo menor na região Nordeste. Porém, esse vírus ele é diferente e a gente vai ter que esperar um pouco para a gente conhecer como é que isso funciona nos países tropicais. Até agora, a grande maioria dessas epidemias aconteceram em países que estavam sob clima frio, no inverno, né?
Uhum.
Então, essa resposta... Como também não há ainda liberação de remédios específicos para tratar o coronavírus. Então, a gente tem visto circular aí o uso de algumas medicações, embora haja algumas medicações que estão sob estudo, não há ainda uma posição oficial sobre drogas antivirais ou drogas que tenham ação na regulação imunológica para o tratamento da infecção pelo coronavírus.
Entendo, entendo. Doutor Gaberto, obrigado pela atenção mais uma vez. Boa sorte aí no sequência do trabalho e parabéns pelo trabalho que você e todos os servidores da área da saúde do Estado têm desempenhado nesse momento.
Muito obrigado. Lembrar a população, esse é um momento vital de educação cívica, né? Eu acho que o mundo está vivendo um momento que que a gente precisa de solidariedade, a gente precisa compreender o outro, a gente precisa, quando necessário, fazer isolamento para proteger o outro. Né?
Maravilha.
Muito obrigado.
Obrigado. Bom, como o Dr. Cabeto antecipou aí, os canais de comunicação da Secretaria da Saúde que estão abertos a toda a população. Então, vamos aqui ao serviço www.saude.ce.gov.br/coronavírus-covid-19. Também um telefone aberto à população, todos DDD 85-3219-5973, 3219-8582, 984-390422. E especificamente agora para os profissionais de saúde, DDD 85-3101-4860, 987-24-0455. Vocês ficam agora com a campanha de educação para a população sobre a prevenção ao Covid-19 do governo do Ceará. Obrigado, Cearenciando volta a qualquer momento.
Prevenção ao coronavírus. Tome todos os cuidados. Para combater o coronavírus, a prevenção é fundamental. Juntos podemos reduzir os riscos de contaminação e mudar essa história. Saiba como agir. Lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite multidões. Se apresentar sintomas, evite sair de casa, cumprimentar com beijos no rosto e aperto de mãos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. Caso apresente os sintomas, procure uma unidade de saúde. Em caso de dúvidas, acesse nossos canais de comunicação. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.